Senhora Presidenta, Senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, volto a esta tribuna para fazer breve registro sobre um conjunto de temas que, ao fim e ao cabo, se unificam. Trata-se da importância do município na estrutura organizacional do Brasil, do lançamento da Frente Parlamentar Mista de Regularização Fundiária Urbana e sobre as mais recentes e, sobretudo, pertinentes queixas pelo abandono das fronteiras de nosso país. Na verdade, é uma fala que mistura elementos de contentamento e frustração. Primeiro, temos uma realidade, o Brasil. Sendo um país de dimensões continentais, encontra na organização federativa o sistema que mais se adequa a essa grandeza territorial. O federalismo é, portanto, uma necessidade administrativa e política. A importância do município para a vida do cidadão é indiscutível. É a gestão municipal afeta diretamente o dia a dia e o bem-estar das pessoas, muito mais do que as ações do governo do Estado e do governo federal. Se o prefeito faz uma boa gestão, as pessoas sentem logo o efeito positivo em suas vidas. Ao contrário, se o prefeito faz uma péssima gestão, a população sofre na própria pele os efeitos perversos de uma administração desastrada. E aí vem o nosso primeiro questionamento. As leis atuais ajudam os governantes na eficiência de sua gestão? Essas leis são importantes para o município e para a sociedade? Desde a promulgação da nossa Constituição em 1988, que tem a minha assinatura como constituinte, novas leis foram aprovadas no sentido de melhorar a gestão pública, dando-lhes mais transparência e eficiência. Na esfera administrativa, quando os próprios cidadãos cuidam diretamente de seus interesses no âmbito do município e o Estado, administra os interesses comuns da região sob seu domínio constitucional. A burocracia diminuiu de maneira significativa. Os atos do governo se fazem mais transparentes e o poder, quanto mais próximo do povo estiver, mais legítimo será. Desse modo, os cidadãos poderão ter com eficiência suas pretensões satisfeitas, mas tanto na nossa sociedade quanto a nossa economia conservam muitos contrastes com realidades conflitantes e ideológicas heterogêneas. Isso posto, quero mencionar de forma elogiosa o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Regularização Fundiária Urbana. Basicamente, um grupo de trabalho destinado a traçar políticas de regularização fundiária de ocupações em áreas urbanas nos municípios brasileiros. Consolida, portanto, nossa fala inicial no sentido de que coloca a sociedade civil no debate acerca das políticas de desenvolvimento urbano. O nosso colega mapaense, deputado Evandro Milhomem, à frente dessa iniciativa, diz tratar-se de um gigantesco passo na discussão da regularização fundiária no país. Torcemos para que seja. Também dentro desse contexto, mesmo que sob outra ótica de preocupação, incluo a estagnação de cidades brasileiras de fronteira, caso de Oiapoque, num evidente e embaraçoso contraste com o dinamismo de cidades gêmeas localizadas em países vizinhos. Esse tema foi amplamente debatido nesta semana na audiência pública promovida pela Subcomissão Permanente da Amazônia e Faixa de Fronteiras. Narcotráfico. concorrência comercial, empobrecimento, abandono. Essas foram algumas situações descritas por diversos senadores ali presentes, representando diferentes regiões, como o senador Valdir Halpe, falando por Rondônia, e a nossa querida senadora, aqui no plenário neste momento, Ana Amélia, falando por cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul, como é o caso de Santana do Livramento, em contraponto com Rivera, fechado. É, um acentozinho, não é? Porque a pronúncia nortista tem uma diferença no sotaque do lado dos gaúchos. Lá no país do Uruguai, faz fronteira. Recentemente, eu também tive a oportunidade de fazer aqui um comparativo, falando sobre o Oiapoque, ao comentar sobre a ponte binacional que liga o Amapá à Guiana Francesa. Do lado francês, já se vê delegacia, terminal de pedágio, alfândegas, ruas asfaltadas, e do lado brasileiro, permanece uma vergonha. Só mato e lama no inverno e poeira no verão. O Oiapoque está parado. O comércio sem movimentação. Lojas fechando. Cidade suja, triste e com uma população que reivindica melhores condições de morar na cidade. Então vejam. Os senhores que o problema, guardado as proporções de uma e outra realidade, se dá de forma praticamente igual. E a base onde todos esses problemas acontecem é justamente no município. É salutar, portanto, que se discuta o valor dessa célula. Eu tive a honra também de ser prefeito de uma cidade, senti na pele as dificuldades. Que se valorize e esquente o debate na frente parlamentar sobre as ocupações em área urbana nos municípios brasileiros. Senador e se Giovani, inclua nesse rol.
Senador Giovani, pois Vossa não. Excelência me permite uma parte?
Com muito prazer, ouço Vossa Excelência, que também tem o mesmo problema que mora no estado, né, com municípios em áreas de fronteiras. Ouço com muito prazer.
Vossa Excelência, inclusive, fez uma alusão à comissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, que eu tenho a honra de presidir. Nós estamos fazendo um trabalho de fazer um diagnóstico da realidade da Amazônia e da faixa de fronteira, que vai, portanto, desde o seu Amapá até o Rio Grande do Sul, não que seja o extremo norte ou o Amapá, né? O extremo norte é em Roraima, no Monte Caburaí. Mas toda essa área de fronteira, mais a Amazônia. E essa faixa de fronteira, é bom que todos os brasileiros entendam, são 150 quilômetros a partir da linha da fronteira. Há um abandono generalizado. Você está colocando aí um retrato do Amapá, e que às vezes em alguns lugares da Amazônia é pior. Na parte, por exemplo, do Pará, vizinho ao seu estado do Amapá e vizinho ao estado de Roraima, é um deserto só, aberto ao narcotráfico, ao contrabando dos nossos minerais para fora. Enfim, todo tipo de ilícito, tráfico de drogas, venda de armas, tudo. E, no entanto, não há efetivamente uma ação do governo federal e nem condições dos governos estaduais e municipais de fazer frente a essa realidade. Eu quero, portanto, cumprimentar pela abordagem do tema e dizer que nós devemos, nós da Amazônia, que somos 27 senadores, nos unir e nos mobilizar para mudar essa realidade que já vem há tanto tempo sendo revelada. Apenas nesse trabalho da subcomissão, nós vamos fazer um diagnóstico e apresentar um projeto, que seja um programa de desenvolvimento para essa região.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, como um amazônio da NATO, que conhece profundamente os nossos problemas, mas eu quero incorporar suas palavras ao nosso pronunciamento. E aproveitar a oportunidade para me congratular com Vossa Excelência, dizer aqui do bom filho que Vossa Excelência, que teve um tempo ausente, que estava dando assistência à sua genitora, lá, que graças a Deus fez uma cirurgia no coração, foi um sucesso total. E dessa tribuna, eu quero dizer à sua genitora, que deverá daqui a pouco lhe assistir também, que Ana Júlia, lá do Rio Grande do Sul, extremo do norte, ela pediu uma parte Eu pediria a Vossa Excelência se poderá me conceder mais alguns minutos, que eu queria ter a honra de ouvir as considerações, que é outro extremo, outra realidade. Um da Amazônia e outro lado do sul do país. Ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Cumprimento também Vossa Excelência, senador Giovanni Borges, porque a questão do municipalismo é crucial no processo federativo brasileiro. A União concentra 60% da arrecadação, o Estado 20%, 23% e o município o que resta disso. E, no entanto, é ali que as pessoas moram. Eu felicito Vossa Excelência e também por abordar a questão séria relacionada à fronteira. Hoje, os gaúchos se beneficiam, claro, das compras dos chamados free shops, inclusive em Ribeira, citado por Vossa Excelência, do lado de Santana do Livramento, uma cidade histórica. Aquela cidade faturou, em 2010, 600 milhões de dólares em free shops. Por que o governo brasileiro não autoriza também que do lado do Brasil, do território brasileiro, na mesma região, também sejam instaladas essas lojas de comércio livre? Então, eu reforço o argumento de Vossa Excelência, dizendo que vamos aqui no Congresso apoiar um projeto da Câmara, do deputado Marco Maia, que dá tratamento igualitário. Imagino que no seu Amapá também isso seria benéfico. Muito obrigada, senador Giovanni Borges, cumprimentando novamente Vossa Excelência pela iniciativa do pronunciamento.
Eu agradeço a parte Vossa Excelência, senadora Amélia, incorporo na íntegra ao nosso pronunciamento. Me sinto muito honrado por ser aparteado por Vossa Excelência. E para concluir, minha querida presidenta, senadora Marta Suplicy, abusando um pouco da sua generosidade, mas com mais um minuto eu concluo. Se inclusa nesse rol. Olhar mais cuidadoso sobre as cidades fronteiriças, que pela própria condição distanciada, muitas vezes, viu, senador Mozarilba, acaba ficando como terra de ninguém. São temas complexos, distintos, exigem mais tempo para se falar. E certamente serão objetos de discussão municiosa nessa tribuna e no âmbito das comissões. Por hoje, senhora presidenta, só desejo mesmo traçar um paralelo simples, mas que revela como uma e outra necessidade se incorporam e precisam, com urgência, serem priorizadas. Era o que tinha a dizer e agradeço mais uma vez a generosidade do tempo que Vossa Excelência me concedeu na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigada, senhor.